Znači, osim prema samom izvedu, ovi misli da mišna u Zojtu. Ran Šimon ben Gamlijel, je tera u sigundu da Ran Šimon ben Gamlijel, na primu se li viveo depoj da distruisao do Bejta Mišta, u avo deli, u avo deli, u Ran Šimon ben Gamlijel também, mesmo nome dele, é que viveu a destruição do templo, como nós vimos, foi a época que ele, inclusive, foi morto como o primeiro dos 10 mártires, na época da destruição do Beit HaMikdash. Depois da destruição do Beit HaMikdash, assumiu o filho dele, chamado Rabban Gamliel, mais conhecido como Rabban Gamliel de Yavne, porque, como nós vimos, o tribunal separa Yavne. E depois disso, começou uma época muito turbulenta. A Gemara em Rosh Hashanah fala onde que o Sanhedrin, onde que o tribunal foi pulando de lugar em lugar. A Gemara ela conta que de Yavne foi para Ursa, que é uma cidade na Babilônia, depois de Ursa voltou de novo para Yavne, e depois de Yavne foi de novo para Ursa, e de Ursa foi uma outra cidade chamada Sfar'am. Quando foi para Sfar'am, foi um momento que deu um pouco de alívio. E foi um momento, como nós vimos, que o Rabban Shimon ben Gamliel II teve que fugir. Vimos alguns exemplos onde, em momentos importantes que o presidente deveria estar presente, ele não estava presente, porque ele teve que fugir. Então, quando o Beidin, o tribunal, voltou a ficar em Sfar'am, só a ficar em Sfar'am, o Rabban Shimon ben Gamliel pôde finalmente assumir a sua liderança. E até interessante que ele demonstra o sofrimento que ele passou. Numa citação da Gemara, ele demonstra que de fato a época era uma época turbulenta. A Gemara lá em Masechet Shabbat está falando sobre um livro chamado Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit é escrito uma série de dias que não pode fazer jejum, dias que devem ser festejados. Por quê? Cada dia tem lá o seu motivo. Esse dia aconteceu. Durante um tempo teve tal decreto e naquele dia se anularam um decreto, por exemplo. Ou teve alguma perseguição e naquele dia o povo se salvou e assim por diante. E o Rabban Shimon ben Gamliel fala lá na Gemara, Anu mechavivin et hasharot, porque o Gemara está falando que essa Megillat Ta'anit foi anulada. Os únicos dois dias que se manteve, que estavam escritos nela, é Hanukkah e Purim. A Gemara ela fala que foi anulada essa Megillat Ta'anit. O Rabban Shimon ben Gamliel diz, nós também gostamos do sofrimento. O Rashi explica, quer dizer que nós gostamos do sofrimento, nós gostamos do momento que nós saímos do sofrimento. Ou, por quê? Porque a Tzarot e Tzaprina que nós temos, por intermédio dos pecados, sofrimentos, nós somos perdoados pelos nossos pecados. Então, por isso, nós até gostamos desses momentos que nós passamos de sofrimento. Mas, mais ainda, no momento que nós podemos sair desse sofrimento e acontece algum milagre, é um momento melhor ainda. Nós podemos festejar, agradecer a Deus. Mas ele diz: a Valmana acessa em Bano Listovena no Mastitu. O que nós podemos fazer? Que nós possamos escrever todos os sofrimentos e todas as salvações que nós passamos em cada dia, nós não vamos terminar nunca. Então ele está demonstrando que, primeiro, eles passaram bastante sofrimento, ele até gostou, entre aspas, quer dizer, tinha um lado positivo nisso, que ele pode perdoar os pecados. E por outro lado, ele diz que não tem fim o que nós saímos disso também. Então, quer dizer, eles passaram por sofrimento e conseguiram passar por ele, saíram dele. Depois também uma coisa que se nota sobre o Rabban Shimon ben Gamliel é a lembrança da destruição do templo. Foi algo que marcou muito o Rabban Shimon ben Gamliel. E por isso, por exemplo, ele diz no Tosefta, Miyom Shecharav Beit HaMikdash Bedinu Shelo Nochal Basar Shelo Nishpe Yayin. Desde o dia que o Beit HaMikdash foi destruído, a lógica seria que nós não comêssemos mais carne e não bebêssemos mais vinho. E luto. Mas, אלא שאין גוזרים על הציבור על אותם הדברים שהם יכולים לעמוד בהם. עכשיו פודם פזר דקרט, לסום אחרי אגב סאבי. Só podem fazer um decreto sobre o público se é um decreto que o público consegue cumprir. Isso é uma coisa que não dá. Como todo vai ficar sem carne e vinho eternamente, não dá. Então, por isso, o Rabban Shimon Gamliel falou, mas mesmo assim, deveríamos deixar de comer carne e beber vinho em luto à destruição do Beit HaMikdash. Então, só isso. Mas é tão forte isso, que na Gemara na Sefer Taanit, ele chega até a comparar e dizer que uma pessoa que come ou bebe em Tisha B'Av é como se ele estivesse comendo ou bebendo no dia de Yom Kippur. Tão severo que é esse dia para o Rabban Shimon ben Gamliel. E em uma série de lugares na Gemara consta uma série de coisas. O Rabban Shimon ben Gamliel é uma pessoa que aparece muito no Talmud. Aparece ele, por exemplo, quando ele conta como que se festejava o dia de 15 de Av. Aparece ele também contando como que eram os milagres, como que eram os costumes das pessoas em Yerushalayim. Ele conta também como que eram alguns dos utensílios do Beit HaMikdash. Ele conta alguns costumes da casa do pai dele, como faziam na casa dele, na casa do pai dele. Ele conta algumas coisas que ele lembrava da infância. Então, enfim, o Rabban Shimon Gamliel aparece também nesses momentos lembrando uma série de coisas, embora ele tenha também, obviamente, muitas e muitas leis na Gemara. O Rabban Shimon preservava muito a presidência do povo, tanto quanto o seu pai, Rabban Gamliel. Nós temos que lembrar que antes do Hillel, ainda vivendo uma época que o Beit HaMikdash estava de pé, mais ou menos as coisas estavam andando bem. O filho dele, Rabban Shimon, também estava mais ou menos andando tranquilo. Rabban Gamliel, Nazaken, ainda também estava mais ou menos bem. Rabban Shimon ben Gamliel, primeiro já, foi a época da destruição do Beit HaMikdash, já não estava fácil. Depois nós vimos que assumiu o Rabban Yochanan ben Zakkai, que era um outro aluno do Hillel. Depois voltou de novo para a família deles, então voltou a assumir o Rabban Gamliel de Yavne, que é o pai, e depois o Rabban Shimon ben Gamliel. Então essa já era uma época bem turbulenta, quando os romanos já tinham assumido o domínio total de Israel. E por isso precisava dar uma força muito, muito grande para esse conceito que dentro do nosso povo tem um presidente. Lembrando que não é presidente governo, estamos falando. O presidente era um chefe do tribunal. Na verdade, mais do que isso, era muito importante manter centralizado. Por quê? Enquanto tinha Sanhedrin no Beit HaMikdash, tinha discussões. Óbvio que tinha. Não é possível ter dois judeus sem ter três ideias. Mas tinha sempre as discussões de Alahá em todas as cidades, tinha. Como eles definiam como nós devemos fazer, eles levavam isso para o templo. Levavam para o grande Sanhedrin e levavam a pergunta para eles. Olha, temos uma dúvida, como é que nós fazemos? O que eles falavam lá era feito. Então tudo bem, na hora de estudo, pode ser que tenha um monte de opiniões, mas na hora de ação, tem uma opinião só, única para o povo inteiro. Porque está tudo centralizado, todo mundo tem que ouvir o que o Beit HaMikdash tem a dizer. Quando se dissolveu o Sanhedrin, quando acabou o Sanhedrin, acabou também essa centralização. Aí começou que as Kenazim fazem assim, os Paradim fazem diferente, e algumas leis que são diferentes, mas é por isso que surgiu essa diferença. Quer dizer, já não tem uma centralização. Tem uma centralização em comunidades, mas não de uma forma geral no povo inteiro. Então, até por isso, Rabban Shimon ben Gamliel quis manter. É muito importante manter isso, que tem um presidente no povo, e que tem um tribunal junto com ele, e que eles vão definir tudo o que vai ser feito dentro do povo inteiro. E por isso ele dava muita, muita importância. Por exemplo, ele decretou que toda vez que o presidente entra dentro de um Beit HaMikdash, dentro de uma casa de estudo, ou dentro de qualquer lugar, todo mundo tem que se levantar, e as pessoas não podem se sentar enquanto o presidente não falar sempre. E Em outras palavras, ele quis dar a importância para o presidente. Todo mundo sabe, não pode mexer com essa pessoa, são extremamente importantes, então tem que respeitar ele, tem que acatar as ordens dele e assim por diante. Agora, nós podemos pensar que talvez Deus livre pensar uma coisa dessa, que Rabash não era mesmo, era orgulhoso, fazia isso porque ele queria honra. E nós encontramos na Gemara provas contrárias. Que Rabban Shimon ben Gamliel era, seguia, na verdade, a linhagem de toda a família dele, desde o Hilel Zaken, que eram pessoas muito humildes. Tem um dado momento na Gemara onde o Rabban Shimon ben Gamliel está conversando com seu filho. O filho dele é a primeira Mishnah do segundo capítulo do Pirkei Avot, que é o Rabbi Yehuda Hanassi, famoso, o que compilou toda a Mishnah. E ele um dia está falando com o filho, e ele diz, eu sou como se fosse uma raposa, e o Rabbi Shimon Bar Yochai e seu filho, Rabbi Elazar, são leões. Então ele demonstrou que ele sabia qual o lugar dele. Rabbi Shimon Bar Yochai, não tem impossível se comparar a ele. Ele é um leão. E não só isso, mas ele vira para o filho da viúva Nassi e fala, e você é um leão também, filho de uma raposa. Então o Rabban Shimon ben Gamliel, de fato, sabia reconhecer quem ele é e não queria uma honra extra. Tanto é que o próprio filho dele, o Rabbi Yehuda Hanassi, fala na Gemara que houve três pessoas muito humildes. O primeiro da lista dele é o pai dele, Rabban Shimon ben Gamliel. Justamente por causa dessa história, ele se comparou a uma raposa e não quis dizer que ele também é um leão. Então nós vemos que, na verdade, tudo isso que ele fez não era porque ele tinha interesse que levantasse para ele. Ele fez essa lei, quanto ele é, quando for o filho dele, quando for o neto dele, não interessa. Enquanto durar esse conceito de ser um presidente dentro do povo, que as pessoas respeitem ele bem, para manter essa unificação e centralização das alahot, das leis judaicas.